E o nosso bom dia também ao deputado Vilmar Perin Sanquim, convidado de todas as terças-feiras aqui no Conectado. Bem-vindo, deputado Sanquim, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço aí para ti, para a Taliane, em especial para todos os amigos de Marau que sempre estão acompanhando o programa.
Bom dia, deputado. E hoje podemos começar falando um pouquinho sobre saúde. O que, que é esse mutirão de cirurgias que foi, então, anunciado pelo governo?
Bom, nós, desde que começou a pandemia, tivemos uma preocupação em relação aos atendimentos e aos procedimentos médicos, especialmente com cirurgias, né, que começaram a ficar represadas. Não eram atendidos nos hospitais em função de que, durante a pandemia, os hospitais estavam priorizando o atendimento aos pacientes da Covid. E isso, nesses 2 anos de pandemia, acabou acumulando milhares e milhares de cirurgias das mais diversas especialidades, né, que agora precisamos recuperar esse tempo perdido e atender a essas pessoas o quanto antes. Então, depois de muita insistência, inclusive junto ao governo, ontem foi lançado esse programa, né, que é um mutirão para atender a esses pacientes que estavam aguardando uma cirurgia há muito tempo e que agora terão a oportunidade, então, de fazerem essas cirurgias em dezenas de hospitais espalhados por todo o estado. São 70 hospitais credenciados pelo SUS que poderão fazer até 70 mil cirurgias nos próximos meses em todo o estado. O governo vai investir cerca de 80 milhões de reais para conseguir bancar essas cirurgias. Os municípios também colocarão uma parte desses recursos, né? E aí nós poderemos ter mais de 15 mil cirurgias de clínico geral, né? Além de consultas que serão oferecidas à população. Tem cirurgias de oftalmo, serão quase 40 mil, otorrino quase 1.000 cirurgias, da traumatologia mais de 6.500, urologia mais de 5.000. Estou falando disso porque na nossa região também tem hospitais que se credenciaram dentro desse programa e que oferecerão essas cirurgias para a população. Eu digo aí que a gente tem acompanhado, né, esse tema, porque também fomos demandados por municípios da nossa região para que o Estado lançasse mão de uma iniciativa, de um projeto como esse, e que ontem, então, foi oficialmente divulgado, né, para toda a população gaúcha, inclusive com os hospitais que farão essas cirurgias, e que nós temos é que aplaudir, né? Temos é que reconhecer que esta iniciativa aí do governo vem atender às demandas, né, nas mais diversas regiões aqui do estado. Portanto, nos próximos meses, mais de 70 mil cirurgias que estavam represadas, aguardando, né, nos hospitais onde os pacientes, né, foram fazer as consultas e a recomendação era um procedimento cirúrgico e que não pôde ser feita no período da pandemia e que agora, então, serão realizadas, e esperamos que o governo continue com esse tipo de iniciativa para resolver todas essas pendências, né, e atender a esta camada da população que precisa de uma cirurgia e que não podia ser feita, que agora então tem esta oportunidade de realizar o procedimento cirúrgico em diversas especialidades.
Uhum. Deputado, gostaríamos também que falasse um pouquinho mais a respeito do seu projeto, aquele que altera a distribuição do ICMS aos municípios, também prevista aí a votação nesse projeto, a apreciação em plenário.
Olha, Ana Lúcia, esse é um projeto que está tramitando aqui na casa já faz um bom tempo e hoje está na pauta de votação. É o segundo projeto que está para ser votado hoje à tarde, né? Ele tem como objetivo fazer com que haja uma distribuição mais equilibrada dos recursos do ICMS quando tem uma redução do índice do ICM no município e, como consequência, ocorre uma redução também na transferência dos recursos oriundos do ICMS. Isso aí gera para os municípios, especialmente os pequenos, quando tu tem uma queda do índice, um problema no orçamento, porque você tem um planejamento feito, né, um orçamento, inclusive, elaborado, aprovado, e depois, quando é divulgado oficialmente o índice do retorno do ICMS, e tem uma queda deste índice e uma consequente redução da transferência do ICMS para o município, você gera um problema financeiro para as prefeituras. O que é que eu estou propondo nesse projeto? Que quando isso vem a ocorrer, e são vários os motivos que podem fazer com que haja a queda na arrecadação, ele seja diluído em 3 anos e não apenas em 1 ano o impacto da redução do retorno do ICM. Isso aí vai permitir um planejamento maior, né, nos municípios, fazendo com que haja uma adequação, né, das contas por parte do gestor público. Então é um projeto importante, ele não é tão simples assim, porque isso passou pela Secretaria da Fazenda, pela Casa Civil, já faz alguns anos, inclusive, que está tramitando esse projeto, mas agora está pronto, apto para ser votado, e eu espero que a votação ocorra hoje à tarde no plenário da Assembleia, porque já passou aí por várias comissões e com parecer favorável de todas essas comissões. Então, é um projeto que tem como objetivo auxiliar no planejamento financeiro dos municípios, fazendo com que, quando ocorrer uma redução do índice do ICM, uma queda na arrecadação do ICMS, ele seja diluído em 3 anos e não apenas num ano, como acontece atualmente.
Certo. E quais os outros assuntos, as demais votações também, comissões da semana que você pode destacar para a gente?
Bom, Taliane, só para colocar aqui um outro projeto que estava aí na pauta, muito polêmico, por sinal, que era o repasse de recursos para investir em rodovias federais. O governo, a semana passada, acabou retirando o regime de urgência, não retirou da tramitação esse projeto, mas por enquanto não vai para a votação. E aí nós temos amanhã comissões, né? Tem Comissão da Educação, na quinta-feira nós temos reunião da Comissão da Agricultura, onde eu integro esta comissão e sempre tem debates importantes aí envolvendo o setor primário do nosso estado. Hoje à tarde, no plenário, além desses projetos, nós temos uma questão que é a aprovação da criação de uma comissão especial para tratar da regulação de leitos e de serviços de saúde aqui no estado. Enfim, são várias matérias importantes aí que estão pautadas nas comissões ou no plenário e que serão discutidas e votadas, né, algumas, durante esta semana. Mas eu, ainda aproveitando aqui a oportunidade de conversar com Marau e com a nossa região, eu quero, Taliana e Ana Lúcia, primeiro parabenizar aí a comunidade de São Miguel, né, o nosso distrito de São Miguel, que no domingo promoveu a grande romaria aí, em honra a Santa Maria Bernarda. E eu estive lá presente e foi muito linda aquela festa, né, com a bênção, e estava cheio o salão lá de São Miguel. Parabenizo a toda a diretoria da comunidade e também as irmãs por esse grande evento. Também não posso deixar de parabenizar a toda a diretoria, os atletas, né, da AMF, que sagrou-se campeão, né, o time, né, da AMF, da Taça Farroupilha no final de semana, e que colocou Marau aí também na imprensa, aí, nas manchetes no final de semana. E por fim, parabéns aos atletas da Escola Shobukan de Karatedo, né, que conquistou 25 medalhas no Campeonato Brasileiro. Estiveram lá em São Paulo, né, de 18 a 22 de maio, e trouxeram aí 25 medalhas, 15 atletas que estiveram participando, com 3 medalhas de ouro, 10 de prata e 12 de bronze, fazendo jus aí ao nome de Marau, que é a capital estadual do Karatedo, uma lei de nossa autoria que eu tenho muito orgulho de dizer que Marau é um exemplo, né, no Karatedo, no Rio Grande do Sul. Então, parabéns à AMF, parabéns aí, professor Juarez, todos os atletas da Escola Shobukan de Karatedo de Marau.
Deputado Zanquim, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade de conversar conosco aqui no programa. Uma boa semana, um bom trabalho e até mais.
Muito obrigado pela oportunidade, Ana Lúcia, Taliane, a todos os ouvintes marauenses, amigos, que sempre nos dão a honra da audiência às terças-feiras, neste horário. Um grande abraço e até a semana que vem.